no ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz e a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. E a gente começa o programa com a notícia do dia. Fernando Diniz não é mais o técnico do Fluminense. O Rodrigo Ricardo está chegando. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, amigos do No Mundo da Bola. Fernando Diniz não é mais treinador do Fluminense. O técnico foi demitido hoje pelo Clube das Laranjeiras, encerrando a segunda passagem de Diniz pelo tricolor carioca, onde conquistou um campeonato carioca, uma Libertadores e a Recopa da Sul-Americana. Foram 783 dias no cargo, mas Diniz não resistiu à lanterna do Brasileirão, acumulando em 11 jogos apenas uma vitória, 3 empates e 7 derrotas. A última delas para o Flamengo, ontem no Maracanã, por 1 a 0. Com o triunfo, o Fla segue líder isolado do Brasileirão. E agora vai até Caxias do Sul para encarar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. Jogo que a Rádio Nacional vai transmitir na próxima quarta, ao vivo, às 8 da noite. O técnico Tite falou do bom momento do Flamengo, mesmo sem os 5 titulares que estão na Copa América.
Quando um grupo de atletas se gosta, ele faz mais. Quando o grupo de atletas, ele tem um respeito e ele tem amizade, ele faz mais. E nós pensamos é sempre no próximo jogo. Nós trabalhamos dessa forma e conduzimos o trabalho dessa forma, né? Sem preocupar com estatísticas passadas ou situações passadas, é sempre o momento.
Outra boa notícia para os flamenguistas é que a Prefeitura do Rio de Janeiro desapropriou a área do gasômetro, terreno onde o Clube da Gávea pretende construir um novo estádio para a torcida, com capacidade para 80 mil pessoas. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. E também tem outra novidade hoje, que no que diz respeito à questão dos treinadores. O Cuca também está de saída do Atlético Paranaense. Luiz Ferreira, é contigo, Luiz.
Olha, André Marques, Cuca não é mais o treinador do Atlético Paranaense. Em reunião realizada hoje no CT do Caju, o técnico e dirigente do Furacão chegaram a um acordo para encerrar o ciclo. Com isso, o clube irá para o seu terceiro técnico no ano do centenário, uma vez que Juan Carlos Osório caiu pouco antes do fim da primeira fase do Campeonato Paranaense. Logo depois da reunião, Cuca falou com a imprensa e tentou explicar os motivos da sua saída do Atlético.
Eu consegui, junto com o pessoal, ser campeão no time que eu amo, e isso aí não vai apagar, mas fica uma sensação de que poderia ser melhor. Não está ruim, mas poderia ser melhor, principalmente esses 3 últimos jogos, sabe? E quando chega, você não tem, você vem na pergunta e faz, Cuca, e hoje? Você não tem como explicar um gol no 53, outro gol no 53, outro gol no 48, você não tem como explicar. E aí você pensa que talvez seja um momento para você abrir a oportunidade para vir um outro. E foi isso que eu fiz, a direção também entendeu assim, e a vida que segue, sem mágoa, sem queixa nenhuma. Quero agradecer ao Atlético do fundo do meu coração, que abriu a porta para mim no momento mais delicado da minha vida. E é isso que fica.
A equipe principal do Atlético Paranaense será comandada pelo auxiliar técnico Juca Antonello até a contratação de um novo treinador. Beleza, André?
Beleza, meu querido Luiz Ferreira. E esse treinador pode ser justamente Fernando Diniz, demitido hoje pelo Fluminense. Já houve contato por parte do Mário Celso Petralha pelo Fernando Diniz. Luciana Zogaib, Rodrigo Campos, os dois comigo hoje até 6:30 da noite. Vou começar com você, Lu, e essa dança das cadeiras dos treinadores. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Rodrigo, a todo mundo que tá ouvindo no Mundo da Bola. Pois é, né? O Fernando Diniz já vinha aí se equilibrando, né? Pra torcida do Fluminense, estava realmente já bem satisfeita, né? Com o trabalho desse início de ano aí. O Fluminense comemorou muito, né, os títulos conquistados e não vem bem, né, na temporada. E, de fato, aí depois de 2 anos e 2 meses vai caindo o Fernando Diniz, que pode pintar lá no Atlético Paranaense. Ele que já dirigiu, né, a equipe paranaense, tem um bom histórico por lá, então pode ser que pinte por lá. E o Cuca, né, eu fico um pouco de surpresa, apesar dos resultados aí meio negativos, 3 jogos tomando gol no final, a equipe do Atlético tá ali, né, no G6 ali da competição. Eu acho que ainda tinha lenha para queimar por ali, mas o Cuca quis assumir essa responsa, quis, de repente, deixar aí novos ares, né?
É.
Com relação ao Fla-Flu, né, foi um domínio absoluto ali do Flamengo.
O placar foi até baixo, né, pro que foi
mais ou menos como foi o Botafogo-Fluminense, né, também. O Botafogo também massacrou, assim como foi ontem, mas faltou ali capricho ali dos jogadores do Flamengo também para conseguirem ampliar o placar, mas no fim... não adiantou, foram 3 pontos aí a mais que enterra o Fluminense lá na zona de rebaixamento e aí fica insustentável, né?
É verdade. Ô, Rodrigo, acho que a questão do Cuca talvez seja relacionamento, porque em termos de tabela tá muito perto ali dos primeiros. E do Diniz acho que é campo, né? Porque o campo tá mostrando que deu, infelizmente. Boa noite, Rodrigo.
Um abraço, André, Luciano e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, em relação ao Fernando Diniz, ele sai do Fluminense por não ter tido competência para montar plano B, um plano C, para dar um outro Fluminense diferente daquele Fluminense previsível que no ano passado foi vitorioso por méritos e por erros dos adversários. Quando a gente lembra aquele jogo contra o Internacional, o Ener Valência, ali praticamente o Fluminense garantiu o título, muito mais naquela oportunidade por demérito do adversário do que por mérito do Fluminense. Fluminense, obviamente, merece todos os aplausos pela conquista da Libertadores, mas já mostrando um futebol previsível. Tão previsível que no Mundial foi uma presa fácil
muito
para
fácil.
O adversário. Começa uma nova temporada e os erros são os mesmos do final do ano anterior. E nada do Diniz colocar uma forma diferente. Ele morreu abraçado a uma convicção que já estava nítida para todo mundo que acompanha futebol, que não estava dando certo. Já o Cuca, para mim, muito mais fatores de fora do gramado do que dentro do gramado. O Atlético Paranaense poderia estar numa situação melhor? Sim, mas o Atlético Paranaense não está numa situação desconfortável como outras grandes equipes que disputam a Série A. E em várias oportunidades mostrou um futebol interessante. A gente conhece bem o Cuca, a gente já trabalhou muito tempo com o Cuca e, infelizmente, essa questão do relacionamento com os jogadores, com os dirigentes, às vezes até com a torcida, acaba prejudicando ele, que é um grande treinador.
Quem segue sem técnico é o Vasco, né? Agora, exemplo de Atlético Paranaense e Fluminense, o Vasco sem treinador. Algum desses dois aí pode ser aproveitado no Vasco, Rodrigo, ou o Rafael Paiva, o interino, que foi muito bem no sábado na montagem do time, merece uma oportunidade.
O vascaíno que tem a pressão mais controlada, 12-8, o primeiro jogo do Fernando Diniz, que ele pediu pro Maicon tabelar com Léo Pelé dentro da área e abrir na direita pra Pumita, a pressão desse senhor vai, a desse jovem, de 12-8, vai pra 20-15. Então, não tem como imaginar Fernando Diniz no Vasco. E o Cuca é um treinador que eu gosto de ver o Cuca, eu gosto do trabalho do Cuca. É um treinador que, quando ele monta o elenco,
ele é muito bom.
O trabalho dele dá mais certo do que já pegar um elenco montado. Então, não acho que seriam bons nomes para o Vasco.
E para o Fluminense, o Luciano, o Cuca seria um bom nome. Tem um trabalho espetacular lá em 2009, aquela arrancada que salvou o Fluminense do rebaixamento.
Eu acredito que sim, né? O Fluminense agora vai apostar aí mais uma vez no Marcão, que fez bom trabalho também, né?
Sabe que é 2-3 jogos,
que é por um tempo. Mas vamos ver, né? Se o Cuca disse ele que vai esperar um tempo, vai esperar aí...
De novo?
Enfim. Mas eu acho que sim, poderia encaixar bem, sim. O Fluminense está precisando de dar um agito, né? Alguém que chegue assim também com uma certa moral sobre a equipe, né?
Com certeza. Grupo B da Eurocopa, jogos encerrados, jogos de agora à tarde. A Espanha venceu a Albânia por 1-0. A Albânia, que é treinada pelo brasileiro Silvinho, o gol do Ferran Torres. Espanha em primeiro lugar. Muito bem na Eurocopa, no Grupo B. E no outro jogo, a Itália foi buscar no finalzinho um gol. O Modric havia aberto o marcador para a Croácia já no segundo tempo. E o Zaccagni, dentro da grande área, bateu colocado, tirou do goleirão croata do Livakovic, 1-1 Croácia e Itália, Itália classificada também na segunda colocação do grupo. É a Eurocopa, que os europeus dizem ser a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. São 6h10, é hora de falar de basquete.
Bola laranja.
Boa noite, Igor.
Fala, André, tudo bem? Chegando nessa segunda com bola laranja, todo focado no basquete feminino. Na LBF, os times se preparam para dar início às semifinais. Nesse último fim de semana, foram confirmados os dois últimos classificados. Na noite da sexta, o atual campeão, o César Araraquara, fechou a série contra o Blumenau em 2-0. No sábado, o Unimed Campinas se tornou a única equipe sem mando de quadra a avançar depois de derrotar o Santo André no jogo 3, fora de casa. Agora, as semis ficaram assim. Unimed Campinas e Sampaio Basquete abrem uma das séries na quinta-feira, dia 27, às 7 da noite. A equipe de Campinas será a mandante no jogo 1. Às 9, começa a outra série, entre César Araraquara e Ituano, em Araraquara. Ambos os jogos serão exibidos pela TV Brasil, então fica atento. Bom, lá nos Estados Unidos, como era esperado, a pivô Camila Cardoso vem chamando cada vez mais atenção na WNBA, a Liga das Estrelas Norte-Americanas. A última atuação dela pelo Chicago Sky foi a melhor, na vitória sobre o Indiana Fever, que tem Damiris Dantas no elenco, além da estrela Caitlin Clark. Camila registrou 16 pontos e 10 rebotes. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe, que agora soma 6 triunfos em 15 jogos em oitavo. O Fever vem logo atrás em nono, enquanto o Dallas Wings, da também pivô Stephanie Soares, está em 12º e último lugar. É isso, André. Um abraço e até a próxima.
Maravilha, valeu, Igor. São 6h12.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
A Arena Carioca 1 no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, foi palco do Troféu Brasil de Ginástica Artística. O grande destaque da competição foi Rebeca Andrade no feminino e Uri Guimarães no masculino. Rebeca venceu nas barras assimétricas e na trave de equilíbrio. Quem também levou dois ouros foi Yuri, no salto sobre a mesa e nas argolas. No domingo foi realizado o sorteio para a fase de grupos do Rugby Sevens para os Jogos Olímpicos de Paris. A seleção feminina brasileira caiu no grupo C, junto com Estados Unidos, Japão e França. O grupo A conta com Nova Zelândia, Fiji, Canadá e China. E o B com Austrália, Irlanda, Grã-Bretanha e África do Sul. A equipe masculina do Brasil não conseguiu classificação para os Jogos de Paris.
6h13, você ligado no programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, e o Luiz Ferreira vem aí com informações do vôlei.
Olha, André Marques, e depois de realizar uma campanha histórica com 12 vitórias em 12 partidas, a seleção brasileira de vôlei feminino teve que amargar o quarto lugar na Liga das Nações. Depois da dura derrota para o Japão no sábado, a equipe comandada por José Roberto Guimarães perdeu para a Polônia por 3 sets a 2. Parciais de 25-21, 26-28, 25-21, 19-25 e 15-9. E a seleção brasileira de vôlei masculino encerrou a fase de classificação na Liga das Nações com uma derrota para a França por 3 sets a 2. Parciais de 25-23, 27-29, 13-25, 25-19 e 18-16. Apesar do resultado, a seleção já entrou em quadra classificada por conta da derrota da Sérvia para a Polônia. E são os poloneses os adversários do Brasil nas quartas de final da competição. O oposto, Alan, fala sobre a próxima fase e também sobre a partida contra os franceses.
É, agora não tem muito o que pensar, é focar no próximo jogo, que agora são os finais, não pode perder. Tudo que a gente poderia experimentar ou errar, a gente errou agora, e tentar focar para não errar mais. Agora é fase finais, foco total. O jogo não terminou do jeito que a gente queria, mas a gente batalhou da melhor forma que a gente pôde. 3-2, nunca é fácil jogar contra a França, independente de quem está dentro da quadra, assim como o Brasil também, independente de quem está dentro da quadra, sabe que vai ser um jogo difícil, então vamos para a próxima.
O Brasil encara a Polônia na próxima quinta-feira, às 15 horas, na cidade de Lodz, na Polônia. Beleza, André Marques?
Beleza, Luiz Ferreira. E a Série B do Brasileirão, com transmissão da TV Brasil, teve várias partidas transmitidas nos últimos dias. E a Brenda Balbi analisa pra gente essa última rodada. Boa noite, Brenda.
Fala, André. Tudo bem? Vamos falar de Série B, porque nesse final de semana o Botafogo de São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto, melhor dizendo, emplaca ali a sua quarta vitória consecutiva nas últimas cinco partidas que disputou. Venceu por 1-0 o Operário que está ali na parte de cima da tabela. Se vencesse, poderia ocupar até a primeira colocação da Série B, mas perdeu num gol feito ali por Gustavo Buchecha aos 47 do segundo tempo, um gol que realmente foi quase ali no apagar das luzes. O Botafogo, que vem agora numa sequência muito interessante na competição, tinha começado um pouco mal, mas conseguiu se recuperar, está se recuperando agora, com essa vitória ocupa ali a 11ª colocação na tabela. E vamos dar sequência, né? Outro jogo transmitido aqui pela TV Brasil foi Ituano e Brusque. Um empate em 1-1, resultado que não foi bom para nenhuma das equipes, porque elas seguem ali na Z4 da competição, amargam ali uma sequência muito ruim. O Brusque, por sua vez, tem ali um sistema que não está dando certo dentro de campo. O Ituano, ele tem até um pouco de volume de jogo maior, um pouco mais de controle, mas acaba pecando muito nas finalizações. Na verdade, colocar esses dois times como dois times que não conseguem tanto assim concluir suas jogadas com finalizações em gols. Ituano e Brusque foi um jogo que até teve muito volume, as duas equipes conseguiram chegar bastante ali ao gol adversário, mas sem tanta efetividade assim. E dando sequência ali para a última partida transmitida pela TV Brasil, o Vila Nova venceu o Goiás por 1-0 e com a vitória conseguiu chegar ao G4 da competição. Mas tudo depende também dos outros resultados para saber se o Vila Nova vai continuar ali na parte de cima da tabela. O Goiás, com essa derrota, chega ali no seu pior momento na Série B. São 4 jogos seguidos sem vitória, então realmente numa situação delicada a equipe do Goiás. E dando uma passada rápida ali na tabela de classificação, o América Mineiro está em primeiro lugar com 21 pontos, mas divide a primeira colocação com o Avaí e Operário, que também tem os mesmos 21 pontos, e ali na quarta colocação tem o Vila Nova. Bom, é isso. Valeu, André.
Valeu sim, querida Brenda Balbi. E a seleção brasileira estreia na Copa América logo mais, 10 da noite, contra a Costa Rica no SoFi Stadium em Los Angeles. Brasil que entra em campo pro primeiro jogo oficial da era Dorival Júnior. Brasil foi bem nos jogos na Europa, né? Venceu a Inglaterra, empatou com a Espanha e venceu o México e empatou com os Estados Unidos nos últimos preparativos para a Copa América. Todo mundo à disposição. Dorival Júnior deve mandar a campo Alisson no gol, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Luciana Zogaib, esse é o melhor time mesmo, meio campo com o João Gomes. João Gomes foi mal nos amistosos, hein?
Pois é, principalmente nesses últimos, né? Vamos ver se a gente vai ver um Brasil, daquele Brasil dos jogos contra a Espanha, né? Contra a Inglaterra, ou se vamos ver esse Brasil que apareceu nessa segunda oportunidade aí dos amistosos, né? Vai ser o primeiro jogo do Dorival oficial, né? Pela seleção brasileira. E talvez sim, né? Talvez ele pudesse ter feito uma opção diferente ali pelo meio. Mas
o Douglas Luiz treinou melhor, jogou melhor os últimos amistosos e o João ficou mantido.
Talvez ele traga ainda um pouco do que foi o comando dele.
Pode
com,
ser, né?
Com ele no Flamengo,
confiança, né?
A confiança e tudo mais. O Dorival também trabalha muito esse aspecto assim de grupo, né? E aí vai depender do João como que ele vai se apresentar, para se ele vai seguir, né? Porque é só o primeiro jogo e tem depois ainda um longo caminho aí pela frente.
Ô Rodrigo, Brasil e Costa Rica, se esse jogo não for um jogo bom pro Vinícius Júnior finalmente desabrochar na seleção, não sei mais qual é.
É o cenário ideal, não somente pro Vinícius Júnior, como também pra seleção brasileira. O Brasil está há um mês treinando nos Estados Unidos, todos os jogadores que ele convocou estão à disposição dele e vai pegar um adversário que está numa prateleira bem intermediária
da estante do futebol mundial.
Com certeza.
Então, é um jogo ideal, sim, para o Vini Júnior se destacar na seleção. Eu venho dizendo, Sandy, se o Vini Júnior jogar na seleção 50% do que ele joga no Real Madrid, tá excelente, mas ele não vem acertando na seleção. Um baita jogador, mas tá devendo ainda na seleção e estrear com uma grande atuação individual e com uma grande vitória, vai dar muita força para esse jogador na sequência da competição.
Pois é, o Luciano, muita gente aponta o Rodrigo como o cara, sem o Neymar presente, que o Rodrigo pode ser esse cara para assumir a responsabilidade ao lado do Vinícius Júnior. Você vê dessa forma?
Eu acredito que sim, eu acho que também é preciso que tenha mais rodagem ali na seleção, tenha oportunidade também de se firmar, de poder jogar sem essa pressão toda. Para poder a coisa, eles já têm, né, a vantagem de jogarem juntos, se conhecerem bem, né? Então isso também é um fator que pode ser usado a favor aí do Brasil. Agora é aquilo, né? Depende deles mesmo.
E eu tô muito curioso, André, Luciana, para saber como vai ser o rendimento do Paquetá depois de tantas acusações recentes envolvendo o nome dele. Que é um grande jogador, isso é inegável, que é um jogador que se apresenta muito bem, daquela ligação meio-campo, ataque, que dá sempre alternativa para os alas, os laterais, enfim. Isso não tenho o que falar, não há o que discutir.
Certamente.
Mas emocionalmente, como estará o Lucas Paquetá? Essa é uma grande interrogação que vamos começar a desvendar a partir de logo mais.
E é um jogador, né, Luciana, que assim, ele ia para o Manchester City. Se não fosse essa questão toda envolvendo aí essa possibilidade de envolvimento com fraude em casa de apostas, ele iria para o Manchester City. O Matheus Nunes acabou sendo contratado pelo Guardiola justamente por conta disso. Como é que deve estar a cabeça do menino?
É, isso sem dúvida que já mexeu, né? Já mexeu com ele, porque essa possibilidade era uma possibilidade real e que seria muito importante para ele.
Então, e para a seleção brasileira também.
Exatamente. Então isso já é um peso, né, para ele. E fora o que pode vir pela frente, né? Porque não é pouca coisa que pode acontecer, né? Ele pode ser banido da liga, aí pode ser banido até do futebol. Então pois não tem como ele estar dormindo tranquilo, né? É claro que, assim, tem coisas que estão no nosso controle e outras que não estão. Não adianta muito também ficar morrendo de véspera, né?
Sim.
Mas fato é que isso... Vamos ver como é que ele vai também saber administrar isso. Ele que é um cara... que é bastante profissional, né? Muito, muito lamentável essa situação aí, que envolve também familiares dele e que isso daí realmente...
Ele é profissional até a página 2. Se isso for confirmado, esquece isso.
É, mas isso aí às vezes pode não ter sido nem com a anuência dele, né? Mas isso daí, de repente, pode ter sido coisa do irmão, com os amigos, sem ter essa anuência dele, né? Isso aí é ele que vai ter que provar, enfim. E aí são coisas que, independente dele ter tido ou não a participação direta, se o irmão estiver envolvido, faz parte do contrato, né? Que nenhum dos familiares... Isso, ele pode ser punido por conta de terceiros, mesmo que ele prove que ele não teve nenhuma influência. Se o irmão teve, no contrato consta que familiares não podem ter. Então, e assim, me parece, né? É que tem até conhecidos que conhecem a família do Paquetá, que estão muito abalados, né? Já contando... com ele deixar a liga inglesa,
Premier League,
e trabalhando para que ele não seja punido para o futebol de forma total, né?
Mas é aquilo, né? Se
mas que é uma
League...
coisa que foge dele em si, que ele é um cara extremamente correto, profissional, e que o clube está o apoiando até a última consequência por gostar muito dele, por confiar muito nele, mas enfim.
É, e tem também a questão do dinheiro, né? É um ativo do clube, né?
Sim,
o clube vai acreditar nele, vai apoiar até enquanto achar que tem como, né?
É, mas é aquilo também. É, a partir do momento que se o clube tivesse a convicção de que ele estava realmente envolvido, até que ponto vale a pena você comprar essa briga, porque você também vai junto numa possível... Então, é lamentável, mas vamos aguardar, né? Isso aí são outros acontecimentos. Agora, nesse momento, a gente tem que ver como que vai ele estar perante a seleção.
É verdade. Bom... 30 bilhões de reais é o preço do estádio mais caro do mundo e palco da estreia do Brasil na Copa América. 30 bilhões de reais, Rodrigo Campos. O estádio tem o quê ali? Quando você chuta, a bola ilumina,
a bola pita,
coisa.
Quando ela entra, canta o hino, a bola sai
aí
pra te abraçar. Mas é um estádio maravilhoso, né?
É
lindo demais, é aquele estádio que... na nossa geração, até uma geração um pouco mais avançada, o orgulho
E eu acredito que vai ficar por muito tempo de jogar no Maracanã. Mas depois que virou uma arena, essa vontade diminuiu muito.
Eu vou te falar, é algo polêmico que eu vou falar, mas eu sinto saudade do cheiro de urina na arquibancada do Maracanã.
Não, André, se eu for falar, eu sinto saudade é daquele copo que vinha em cima, daquela zoação com o Geraldino.
Da entrada dos times em campo sem esse protocolo mala.
André, a gente
pegou... O papel higiênico voando.
Vários clássicos, e aí o Vasco entrava na frente, você achava que era a festa mais bonita do mundo, papel higiênico. O Flamengo entrava 5 minutos depois, era uma coisa maravilhosa também, a fumaça verde. Do outro lado, o pó de arroz do Fluminense, a torcida do Botafogo, aquelas bandeiras. Isso a gente não vai ver mais. Quem não viu isso, olha para um estádio
tem
nos Estados Unidos.
Tem nem ideia do que seja, porque não dá nem para imaginar aquilo ali, né?
E aí meu filho, quando vê o YouTube essas cenas, ele fala, caramba, você viveu isso? Eu falei, cara, eu tava lá nisso.
Nossa, filho não pegou um pouquinho?
Não, ele já pegou com a primeiro assento. Putz. O primeiro jogo que
eu
ele
foi. Eu vou dar uma opinião um pouco contrária, né? Porque sou mulher, frequentei o Maracanã muito desde pequenininha e passei muito perrengue para entrar no Maracanã.
Ah, sim.
Se não fosse ali com meus irmãos fazendo...
Complicado.
Era muito complicado. Então, eu gosto desse fato, do acesso, né? Para entrar, para sair, que realmente, mas a festa em si não tem
Mas espera aí, rapidinho. Só uma coisa, bem rápida. Antigamente, 120 mil pessoas compravam ingresso 3 horas antes do jogo, 2 horas antes do jogo.
Hoje
em dia, 50 mil pessoas, você entra segunda-feira na internet para tentar comprar e não consegue. Ou seja, é um conforto não funcional.
É.
Amigos, Rodrigo, um abraço, até a próxima.
Abraço, André,
Luciana, valeu, até a próxima. Bom, vamos de gol, fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais.
O Gol Nacional.
Rodrigo Campos.
Volta boa para o Vasco, já cobrada, a bola é aberta lá pela esquerda, domina Leandrinho, autor do terceiro gol do Vasco, cruzamento feito, bola na área, sobe bem a zaga e tira, ganha altura, não ganha distância, JB roubou, matou no peito, botou na frente, Leandrinho bateu, golaço, golaço, David, é festa!
Gigante David! David! O passe do JB! David, do jeito que veio, sem deixar cair! Fundo do barbante! É o quarto do Vasco! O gigante merece respeito! O gigante está vivo! O Vasco goleia! Uma vitória para dar moral para esse time seguir em frente! E o placar tá mostrando!
Rádio Nacional!
Vascão da Gama 4!
Salve o tricolor paulista!
São Paulo 1!
Luciana Zocaibe!
Mas olha o Bruno Henrique aí! Invadiu a grande área, foi pro chão, é pênalti! Penalidade máxima pro Flamengo! Na bola esticada pro Bruno Henrique, ele botou na frente, quando ia chegar cara a cara, se enrolou ali o pé do Calegari no Bruno Henrique, é pênalti pro Flamengo, respira fundo o artilheiro do Flamengo, Pedro contra o goleiro Fábio, 40 minutos no Maracanã, tá autorizado Pedro, o árbitro fica ali olhando os jogadores, conversando ali com a galera que tá na linha, vai assim, agora sim, autorizando, Pedro, camisa 9, partiu, na perna direita, deu onda! Fábio Nelo, pezinho salvador do Fábio durante o jogo, salvou duas. Mas na hora do pênalti, ela vai pro fundo da rede. É raça, amor e paixão, é gol do Mengão, é gol de Pedro, artilheiro do Brasil. Deixa o placar